Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, excepcionalmente num sábado. Hoje é dia 12 de dezembro de 2020 e eu estou gravando hoje justamente porque ontem, sexta-feira, eu não pude gravar e fiquei me sentindo, sei lá, mal. Falei, eu tenho que compensar por esse meu W.O. de sexta-feira e cá estou eu aqui em pleno sábado. Até hoje, historicamente, as métricas, os números do Radinho ao final de semana despencam, mas mesmo assim a gente deixa registrado, sobretudo porque alguns dos temas que acabaram de cair no meu colo, que eu acabei de ter contato, que eu acabei de conhecer, eles não só são bastante ligados a uma questão de urgência, como também eles são muito oportunos e eu também tenho medo de esquecer até segunda, ponto, mais ou menos isso. Por que eu não gravei ontem? Porque ontem de manhã eu fui convidado a dar uma palestra de encerramento para o final de ano de um banco, de uma entidade financeira, blá, 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 internacional. Puxa, para mim é um privilégio, né? Centenas de pessoas convidadas, está aí uma super responsa. Né? O que, que você tem... Primeiro, para dizer, para encerrar um ano tão complicado quanto esse. Segundo, também você está lidando com gente ali muito mais capacitada, né? O que, que você tem a compartilhar? E eu acabei... essa palestra não é pública, né? Foi feita para um público fechado, mas acho que o que eu tentei passar ali... eu tentei fugir, obviamente, da questão de tecnologia, tentei chamar a atenção para como a gente pensa, imagina um futuro melhor, um futuro que, né, que seja mais a nossa cara, por assim dizer, e por nossa, eu não só estou dizendo a nossa da humanidade, mas também a nossa de cada país, de cada cultura, de cada cidade, né? Como é que a gente tem um futuro que pareça com a gente, que a gente consiga se espelhar. E também trouxe também algumas pistas ali que podem ajudar a gente a se entender um pouco melhor, com um pouco mais de justiça, né? Que a gente consiga reconhecer não só o nosso potencial magnífico, que é o que eu chamo de lado A, e aquilo também que eu chamaria o lado B, que são aquelas coisas que infelizmente vão condenar qualquer esforço humano, nem que seja daqui a 1.000 ou 2.000 anos, se a gente durar tudo isso, talvez não, né, aos mesmos problemas que você, ao mesmo tipo de picuinha e chatice que você lê em Homero há 2.000 anos atrás. Né, natureza humana é natureza humana. Então espero que tenha sido legal. No fim, isso tomou minha manhã toda, e depois à tarde minha mulher também tinha umas lives e umas conferências para fazer, e não é uma coisa que dá para fazer simultaneamente com a gravação do Radinho, então deixei para hoje. Portanto, bom estar aqui, e que bom também porque eu comecei o dia ouvindo um depoimento da Greta Thunberg para a CNN. E duas coisas me espantam. Em primeiro lugar, ela fala inglês melhor que o Trump. Não só fala melhor em termos de gramática, mas também em termos de vocabulário. Pô, a menina é uma adolescente sueca, tem dó. Alguém já viu como é que a língua sueca é completamente diferente? A gramática é completamente insana. Bom, mas de qualquer maneira. Mas também com uma questão de visão. A visão que a menina tem aos 16 anos, eu não tenho isso aos 56. É impressionante a maneira com que ela é capaz de analisar os impactos, as coisas todas. Cara, é muito impressionante. É muito impressionante. É muito difícil imaginar que você está diante de uma adolescente que, inclusive, assume que tem aí sinais de autismo, né? Que ela também tem algumas dificuldades, sobretudo no quesito interpessoal. E aí uma coisa interessante, é lógico, vale a pena ouvir, é uma entrevista curtinha, eu vi no Twitter, eu dei o link aqui, né, foi uma entrevista para a CNN, e o que é muito interessante é que ela é muito dura, né, que ela fala, desculpa, vocês estão fazendo compromisso para 2050, mas vocês não estão falando nada para agora, né, esse abacaxi vai sobrar para a minha geração. Eu acho que o que ela deveria dizer, eu talvez diria o seguinte: quando eu ficar maior, eu vou botar vocês na cadeia. Acho que é isso que ela deveria falar. Eu vou colocar todos vocês na cadeia por negligência criminosa. Que é isso que ela deveria dizer, porque ela está esquecendo que ela vai crescer. né, que ela vai... Eu sei que, né, se tem alguma coisa que caracteriza a espécie humana, é a completa incapacidade de se imaginar dali a 5 ou 10 anos. A gente não dá, a gente não tem memória RAM para isso. A gente não consegue... Você está fumando um cigarro e você não consegue conceber que daqui a 10 anos você vai estar entubado. Mas, pois bem, ela talvez não consiga imaginar que ela vai ser um adulto, né? Talvez se ela imaginasse, ela fala, olha, eu vou botar vocês todos em cana, eu vou processar absolutamente todo mundo. E falando em entrevistas dessas que lavam a alma, adoraria que vocês tivessem, seria maravilhoso se vocês tivessem assistido ontem ao vivo o Mandetta, o ex-ministro da Saúde Mandetta, na Globo News. Cara, foi sensacional. Eu vou ver se eu acho isso, não sei se está online, está gravado, eu acho que sim, talvez no G1, não sei, mas eu sei que o Mandetta também deu entrevista para o Pedro Bial, falou com um monte de gente. Mas na Globo News, como é um canal em que você tem aqueles comentadores todos, cada um fez as suas perguntas e eles também são muito mais vocais, eles são muito mais assertivos, o Mandetta soltou o verbo, mas ele realmente expôs um rei que está nu, né? Nu e feio, né? Se fosse um nu bonitinho, não, é um nu e horroroso, né? Ele colocou em xeque ali a capacidade emocional do Bolsonaro de se comover minimamente com sofrimento alheio. Ele expôs a absoluta incompetência, não só do Bolsonaro, mas dos militares em torno dele, a incompetência, a subserviência, né, a indiferença com o sofrimento público e também essa politização estúpida que está causando mortes. O que é realmente muito angustiante é que ele conta, que ele mandou por escrito. Aliás, falando em mandar em cana, isso para mim, eu sou leigo, não sou advogado nem nada, mas se ele mandou por escrito lá atrás, em março, que se eles não fizessem o trabalho deles direito, em dezembro a gente teria 180 mil mortes, ele avisou por escrito e ninguém fez nada a respeito, e a gente tem 180 mil mortes só para mostrar o quanto a ciência é capaz de prever desgraça, e um presidente que voluntariamente preferiu acreditar em mentiras, né, em delírios. Então isso para mim é negligência criminosa, isso para mim é base para o impeachment, é para o cara ir em cana, para todo mundo em cana, porque 180 mil pessoas não precisavam ter morrido. Isso é completamente inadmissível, isso era previsível. Eu me lembro que logo no começo da pandemia, eu também fiz uns videozinhos com algumas projeções, né? É só fazer uma conta simples, exponencial, não é nada demais, o Excel faz isso, não é? E aí, pois bem, eu fiz lá uma previsão e também tinha centenas de milhares de mortes, tinha milhões de casos, e eu tive amigos engenheiros falando, imagina, isso nunca vai acontecer. Aconteceram 180 mil mortes, não vai parar, e vai aumentar, e está aumentando. Né? Então, pois bem, é realmente aí para fazer um contraste com esse abismo que a gente está, um abismo não só abismo de eu sei que muita gente está preocupada com, sei lá, economia, mas, cara, é um abismo humanitário, né? Nós realmente, como o próprio Mandetta colocou, nós já somos párias internacionais. Daqui a pouco ninguém vem para cá, ninguém sai daqui, né? Nem todo o dinheiro do mundo vai permitir que você fuja daqui para algum outro lugar. E se a gente fosse fugir para algum outro lugar, eu vou recomendar um vídeo que eu acabei de assistir agora cedo com a minha mulher, do Stephen Colbert, que é um apresentador de televisão americano. Ele tem um night show, um daqueles programas, talk shows noturnos. Ele é muito talentoso, ele é muito inteligente, ele é muito correto, e ele ressuscitou um material que ele fez na Nova Zelândia. Ele foi para a Nova Zelândia antes dessa confusão toda, e acontece que... O material da Nova Zelândia é maravilhoso, porque aquela primeira-ministra, que é uma figura tão legal, que ela não só... Ela foi pessoalmente no show dele antes da pandemia, ela convidou o cara para ir para Nova Zelândia, ela pegou o cara de carro no aeroporto, porra, ela convidou para ir na casa dela... É outro planeta, né? É outro planeta total. Mas o que acontece é que a Nova Zelândia hoje... Graças a essa figura, uma mulher sensata, honesta, humana, né, correta, a Nova Zelândia hoje voltou ao normal. E sabe quantas mortes eles tiveram por causa do coronavírus? 25 Tudo bem, é um país de 5 milhões de habitantes numa ilha, mas de qualquer maneira, eles conseguiram simplesmente zerou. E aí, quais foram os ingredientes mágicos? Que são três coisas que não só o Brasil nem sonha em ter, mas os Estados Unidos também não. Então, as três coisas foram governança decisiva, nós não temos, nós temos, parece que a gente foi ocupado por poceiros, né? não existe um governo. A segunda, comunicação efetiva, a gente mandou todas as comunicações erradas, gerou dúvida, o Bolsonaro menosprezou, subestimou a ciência, o Trump também, e uma população que colaborou, que não está acontecendo. Né? Então são três ingredientes e vejam que é simples, você não precisa de ciência avançadíssima, nada demais. Isso é um vírus, como é que você combate um vírus simplesmente dificultando a multiplicação do vírus? E aí o que acontece? Nós temos 180 mil mortes. Os Estados Unidos, aliás, eu fiquei absolutamente arrasado com essa notícia, eu não tinha ideia. Quantos americanos morreram na Segunda Guerra Mundial? Vamos lá, 6 anos de conflito, né? Guerra espalhada pelo mundo inteiro. Pois bem, morreram 291 mil americanos. A Covid acabou de matar mais do que todos os americanos na Segunda Guerra, nos Estados Unidos. O número de mortes nos Estados Unidos acabou de superar o número de mortes na Segunda Guerra. 6 anos de bombardeio, metralhadora, bomba, o diabo a quatro. Em 6 anos de uma guerra mundial, morreram menos americanos do que morreram pela incompetência, né? pela absoluta vaidade, egoísmo, cretinice, falta de caráter do Trump e também de quem em algum momento resolve apoiar um sociopata, que isso é uma das coisas mais difíceis para eu entender. Isso, o dia que eu entender, eu vou fazer uma palestra, vou fazer minhas palestras, vão ser só sobre isso, né? Como é que a gente se vacina contra sociopatas, porque de alguma maneira eles parecem ter algum tipo de poder sobre nós. Então, pois bem, os Estados Unidos, a maior potência do mundo, perdeu mais graças ao Trump do que graças ao Hitler. É uma coisa insana. E aqui a gente está num caminho parecido. Então, assistam esse vídeo da Nova Zelândia para ver. Cara, não é tão difícil assim. Não é tão difícil. Não deveria ser tão difícil assim. Pois bem, então vamos lá. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Eu vi algumas coisas interessantes que valem a pena comentar. Uma delas tem a ver com o coronavírus. Tem a ver também com os nossos medos mais profundos, que é uma reportagem do New York Times sobre morcegos. Eu estou para pensar aqui comigo se existe alguma criatura menos simpática que um morcego. Um tubarão, você ainda pode fazer um chaveirinho. Eu nunca vi ninguém fazer eu tinha um chaveirinho de tubarão. Aliás, eu vou até dar um link para um artigo que eu escrevi há 20 anos atrás sobre internet, falando do meu chaveirinho em forma de tubarão. Tá bom? Espero que vocês gostem. Eu vou resgatar, ele deve estar em algum lugar. Pois bem, mas eu nunca vi ninguém fazer um morcego. Ah, não, tudo bem, tem um Batman, né? Mas morcego é uma criatura realmente esquisita. Mas o que esse artigo do New York Times faz, que é bastante interessante, é mostrar que talvez a gente deva ver os morcegos com outros olhos, tá bom? O que acontece é que eu não tinha a menor ideia disso. O morcego é um mamífero que voa. Uau! É o único mamífero que efetivamente voa. Você tem uns esquilos ali que pulam e dão uma surfada ali no ar e tal, mas eles não estão batendo asas, certo? Certo. O morcego consegue decolar e voar, né, etc e tal. É o único. Pois bem, vamos imaginar quantas espécies de mamíferos existem no planeta. Tem de todo tipo. Tem vaca, cachorro, várias espécies, certo? Uma em cada 5 dessas espécies são espécies de morcegos. Uau! Morcego é uma das espécies mais bem-sucedidas no planeta. Eles estão em todos os continentes, exceto Antártida, Polo Norte, etc. e tal. Mas eles estão na Terra do Fogo, né? Eles se adaptaram a todos os continentes. São 1.400 espécies conhecidas de morcego. Aí tem de tudo. Tem morcego que enxerga durante o dia, tem morcego que só usa, né, aquela ecolocalização, ele usa sonar. Você tem morcego que come fruta, você tem morcego que alguns morcegos chupam sangue. É, tem um pouco de tudo, é uma variedade. Cara, são 1.400 espécies, é morcego de todo tipo. E a questão é, puxa, como é que esses caras se deram tão bem? E é uma espécie muito antiga. O fóssil mais antigo que descobriram até hoje de um morcego tem 50 milhões de anos e ele já parecia um morcego. Então já era um morcego há 50 milhões de anos atrás. Esse esquilinho aí que descobriu como dar uma surfada tal foi há 30 milhões de anos. Ele é um novato, é um newbie na área. Mas o morcego, que tem adaptações extraordinárias, né? Não só ele modificou o nariz para ficar horroroso e conseguir transmitir alta frequência sonora, mudou as orelhas, mudou um monte de coisa, né? Criou asas e tal. Mas o que acontece é que o morcego tem uma estranha capacidade de resistir a infecções. Essa que é a questão. Algumas dessas doenças, talvez o coronavírus, né, venha dos morcegos, não está 100% comprovado ainda. Mas o morcego pode transmitir raiva, por exemplo. Raiva tem uma taxa de letalidade de 100%. Pegou, morreu. Se você não tiver vacinado, você vai morrer. É simples assim. E o morcego, lá, não acontece nada. A questão é, como é que o morcego não se infecta? Ainda mais os morcegos que chupam sangue. Como é que ele não se infecta? Pois, não só não se infecta, o morcego tem uma vida extremamente longa. Se você comparar, porque normalmente o quanto você dura tem a ver, um pouco tem a ver com o tamanho, né, com o seu peso. Pois bem, um morcego vive 3 vezes mais do que um mamífero similar do mesmo tamanho. Ele vive 3 vezes, pode viver 30 anos um morcego. Né? Uau, como assim, cara pálida? Tem que ter algum segredo aí. Então, é muito interessante porque estão tentando entender ainda o que, que acontece. Talvez isso tenha a ver com o fato de que os morcegos, quando eles estão ali meio hibernando, meio dormindo, né? O morcego entra num estado de torpor, o metabolismo dele cai muito. E aí isso é um contraste colossal, gigantesco, com o metabolismo do morcego quando ele está batendo asa. Porque convenhamos, imagina que eu desse para você umas asas, e fala, bate umas asinhas aí, né? Você não ia sair do chão, porque você precisa fazer uma força louca. Então imagina o quanto que o metabolismo de um morcego acelera. Ele acelera 14 vezes. Isso significa que ele superaquece, ele realmente é um esforço monstruoso. E isso, em qualquer outra criatura, provavelmente ia provocar, sei lá, uma inflamação generalizada, um sistema autoimune ia surtar. O que acontece é que os genes associados ao sistema imunológico do morcego são metade dos genes humanos. Então ele tem menos gene ainda. Então será que o segredo, na verdade, é que o sistema imunológico dele atua menos para ter menos inflamação? Porque se tem alguma coisa que leva a gente para o túmulo mais cedo, é um estado de inflamação permanente. Né? A gente, quem é estressado, quem tem várias doenças, o sistema imunológico está sempre num estado de desorientação, gerando inflamação, e você acaba morrendo antes. Aliás, o próprio coronavírus acaba provocando isso. Ele faz com que o sistema imunológico surte, espane, e você acaba padecendo ou falecendo porque o sistema imunológico começou a atacar você mesmo. Então, isso no morcego parece não acontecer. Eu já vi, acho que num outro artigo, uma tese de que como ele aquece demais, ele esquenta demais quando ele está voando, isso por si só já dá uma bela filtrada nos vírus que são capazes de, né, fazer alguma coisa. Vamos nos lembrar que a febre humana é uma maneira de manter a nossa temperatura desconfortável para qualquer tipo de vírus ou bactéria. Em suma, estamos tentando entender por que, que os morcegos conseguem sobreviver de uma maneira diferente. Muito interessante. Eu sei que ninguém tem um morcego de estimação que eu saiba. Não tenha, por favor. Aliás, não adianta a gente pôr a culpa nos morcegos, porque os morcegos, eles não vêm atrás de nós. É a gente que invade o meio ambiente deles. Na hora que a gente invade o meio ambiente deles, aí a gente acaba se expondo. E se expondo não necessariamente através da mordida, isso é muito interessante. Algumas doenças que já foram associadas a morcegos foram transmitidas pelas fezes. Então, sei lá, o morcego come figo, tá bom. Aí ele faz cocô na árvore do figo. Aí um cavalo vai e resolve pastar embaixo da árvore do figo que está contaminada pelo cocô do morcego, que por acaso transmite vírus. Aliás, vamos nos lembrar que o coronavírus ele é detectado nas fezes. Pois bem, o morcego não atacou o coitado cavalo, quem mandou o cavalo comer ali. Né? Então, é isso mais uma prova do preço alto que a gente paga por desrespeitar a natureza. Vamos nos lembrar de novo da Greta Thunberg, da Nova Zelândia e blá, 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 blá. E falando em coronavírus, tem um vídeo muito impressionante no Washington Post. O que eles fizeram? Eles pegaram essas câmeras infravermelha. Aliás, uma câmera infravermelha é profissa, né? Porque quando a gente vê imagem infravermelha, essas imagens que mostram calor, né? Que mostram as coisas no escuro, elas normalmente são meia boca, não tem uma, mas essa, cara, uma resolução legal. Realmente, o que acontece? Eles pegaram essas câmeras e resolveram usar para tentar analisar ou tentar enxergar como que o ar sai da nossa boca à medida que a gente fala. Né? Já que o coronavírus se espalha por forma de gotículas, né? Então vamos tentar entender como é que o ar sai da nossa boca, sai do nosso nariz, passa pela máscara, sei lá. E eles usaram câmeras infravermelhas sintonizadas ali justamente para o calor do gás carbônico. Né? O gás carbônico, quando, né, na temperatura que ele sai da nossa boca, ele tem uma certa assinatura em infravermelho, você consegue, né, vamos pegar só essa faixa aqui, aí você vê que realmente a gente, mesmo falando, não está nem... Imagina gritando, imagina cantando, imagina gargalhando, a gente realmente emite por uma distância bastante considerável. Mesmo com algumas máscaras que não estão bem encaixadas ou não vestem muito bem, o que acontece é que o fluxo de ar ele sai para trás. Então, se você estiver atrás de uma pessoa com uma máscara ruim, não bom. Vamos dar um pouco de assunto, de repente... Vamos aqui, isso é para rasgar o passaporte, nem sei o quê, pedir cidadania na Ilha de Malta, não sei. O Brasil acaba de ganhar dois prêmios internacionais. O prêmio se chama Fóssil Colossal, ou seja, está chamando a gente de Jurássico, está chamando a gente simplesmente de um dinossauro. Então, por que que a gente ganhou esse prêmio? Por duas razões, né? A Austrália ganhou o troféu fóssil por não honrar o compromisso de 1,5 graus, os Estados Unidos ganharam de novo o prêmio fóssil por não providenciar dinheiro e apoio para as causas climáticas, mas o Brasil, vamos lá, como é que é a história? Quais foram os prêmios que o Brasil ganhou? Faturou um dos prêmios por sua escalada contra grupos da sociedade civil, ou seja, né, a maneira como Bolsonaro ele simplesmente ataca gratuitamente a sociedade civil que é contra as maluquices ambientais dele, e também por lutar contra os direitos das comunidades indígenas. Somos um prêmio fóssil colossal, né, pela nossa relação não só com o meio ambiente, mas também com a sociedade civil, que é justamente combate... cara, é deprê. Eu esqueci de comentar essa história. No meio do artigo do New York Times sobre morcegos, ele cita um morcego numa fábula de Esopo. E eu fiquei lembrando, Esopo é um... Talvez tenha sido, talvez, porque não é muito claro se Esopo efetivamente existiu como um personagem histórico ou se simplesmente... Bom, em suma, Esopo teria sido um grego que criou, né, que registrou uma série de fábulas morais, aquela história da raposa e as uvas, né, essa coisa toda vem de Esopo. Pois bem, ninguém sabe ao certo se ele realmente existiu, mas o que é interessante é que uma dessas fábulas de Esopo envolve um morcego, e o morcego fica numa situação de, né, ruim, por assim dizer, porque tem lá uma treta qualquer que está entre pássaros e criaturas, E aí o morcego não sabe se ele é um pássaro, se ele é uma criatura, se é um animal. Em suma, o morcego é um vira-casacas, porque ele pode fazer de conta que ele é um pássaro. Então, nem o Esopo confiava muito no coitado do morcego. Mas o que é legal, porque eu descobri um site americano chamado fábulasdeesopo.com. E, o que é interessante dessas fábulas de Esopo é que todas elas continuam valendo 2000 anos depois, né? O que só reforça a tese que eu coloquei no começo da minha palestra, que a natureza humana é a natureza humana. Nós vamos ter que lidar com os morcegos, entre aspas, humanos, durante bastante tempo. Falando em história, tem um artigo aqui na BBC, na Cidade do México. Cidade do México, ela foi construída em cima da capital do Império Azteca, né? A capital do Império Azteca se chamava Tenochtitlán, e aí você tinha ali a capital, que hoje os espanhóis, quando chegaram ali, ficaram maravilhados, porque tinha várias construções altíssimas, era tudo muito limpo, tinha canais, porque aquela região ali era um pântano, basicamente, né? Aí os caras resolveram construir em cima de um pântano, e aí depois tem terremoto e está tudo desmoronando, ninguém sabe por quê, mas tudo bem. Mas o que acontece é que Tenochtitlan era ali, os espanhóis ficaram primeiro maravilhados, depois saquearam tudo, depois destruíram tudo, depois construíram por cima, né, o que a gente chama de processo civilizatório, não é? Mas se bem que os astecas, eu sempre tive uma relação um pouco assim... É complicada, porque eu nunca entendi muito bem essa relação dos astecas com a morte, né? Eles têm essa história de você pegar prisioneiros de guerra e fazer sacrifícios em que você, com uma faca cerimonial, você abre o peito do infeliz e arranca o coração pulsando, né? E você oferece aquele banho de sangue para o Deus Sol, porque não sei o que vai acontecer se você não fizer esse banho de sangue. Provavelmente, não sei, vai cair a cotação da bolsa, não sei, o Nasdaq, não sei, alguém não vai bater a meta. Mas essa história dos sacrifícios era tão sistemática que os arqueólogos na Cidade do México vivem encontrando crânios ou torres de crânios. Tal. Eles encontraram há alguns anos mais uma torre feita de crânios. Que coisa bonita, não é? Embaixo dos seus próprios pés. E aí tem uma notícia aqui dizendo que eles acharam mais, né, mais um fragmento de torre com 119 novos crânios, com um pequeno porém, né? Normalmente esses crânios a gente acreditava serem crânios de guerreiros inimigos vencidos. Mas dessa vez tinha mulher e criança também. Então, a coisa é um pouco mais sinistra, né? É difícil, eu tenho alguma dificuldade, pode me chamar de etnocêntrico, pode me chamar do que for, né? Mas, tudo bem, deixa pra lá. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma história muito interessante aqui, eu acho, pelo menos, que tem a ver também com vírus. O que acontece é que porcos, né, porcos, que também já transmitiram vírus para a gente, né, vamos lembrar aí do SARS, porcos também são sujeitos a epidemias e volta e meia tem que matar um monte de porco, etc. E tal. E tem um bendito vírus aqui, cujo nome é uma síndrome que chama PRRS, que eles chamam de PRRS. PRSS quer dizer a Síndrome Respiratória Reprodutiva Suína, né, para quem quiser, ou então a Síndrome da Orelha Azul. O que acontece é que esse vírus começa a se multiplicar, é um Deus nos acuda, não tem o que fazer. E o que acontece é que as precauções contra isso são as mesmas precauções que a gente acaba tendo com o coronavírus, né? Mantém distanciamento, higiene, etc. e tal. Mas aí tem um pesquisador aqui que resolveu tomar outro caminho. Ele percebeu que esses vírus todos que atacam os porcos, eles normalmente... eles se conectam a algum tipo de receptor nas células do porco. Aí ele falou, bom, é o seguinte, e se ao invés de eu tentar combater os vírus que ficam mudando toda hora, eu não mudo o receptor? E aí ele resolveu usar aquela técnica genética que a gente já explicou inúmeras vezes aqui no Radinho, que é o CRISPR. O CRISPR é uma técnica de edição de genética, é como se você cortasse um pedacinho, né? Você vai lá e dá uma leve editada no Photoshop, no DNA, que a gente aprendeu ou plagiou da maneira como bactérias combatem os vírus. As bactérias também sofrem com vírus, elas também desenvolveram ali um arsenal para justamente cortar o DNA dos vírus, capar os vírus, basicamente. E aí a gente aprendeu isso com as bactérias, criou o CRISPR, isso tem permitido uma série de coisas interessantes, e o cara falou, bom, e se eu pegasse o porco e através de CRISPR eu mudasse o DNA do porco para que essas células receptoras fossem um pouco diferentes? Resultado instantâneo. Ele falou, olha, parece que eu virei a chavinha, é um interruptor. Não foi tipo reduzir um pouco, é tipo zerou. Zerou, porque os vírus não têm aonde se encaixar. Eles não têm aonde se enganchar. Eles não têm onde se prender. E aí o cara está ali tentando vender linhagens de porcos que são imunes a inúmeros tipos de influenza, né, de vírus de influenza. Aí você fala, uau, né, é o super porco, né, vão acabar dominando o mundo, deixa eles começarem a usar o smartphone para vocês verem. Mas, pois bem, a questão é, e aí? Funciona sempre, sim ou não? Existe o histórico de tentar fazer alguma coisa parecida quando as vacas estavam desenvolvendo aquela síndrome da vaca louca, mas foi um desastre, as vacas, eles mudaram o DNA da vaca, a vaca ficou esquisitinha e não deu muito certo, ninguém sabe muito bem por quê. Por enquanto os porcos parece que está funcionando, os caras estão comendo, engordando, reproduzindo, né? Mas se bem que os bolsonaristas também, mesmo sem cérebro, conseguem fazer a mesma coisa, bom, não sei. Mas acontece que fica a pergunta, pô, será que a gente consegue fazer uma alteração genética em pessoas para que elas fiquem absolutamente imunes contra, sei lá, coronavírus, contra qualquer coisa parecida? A resposta é medo. Medo, 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 porque a gente não sabe quais são as consequências. O coronavírus, ele se engancha num receptor celular que está presente em vários lugares, né? No sistema circulatório, no seu sistema respiratório. Então, se você mudar isso, o que mais você muda, né? E teve um caso recentemente, vocês devem lembrar, a gente comentou aqui no Radinho, de um cientista chinês que resolveu usar essa técnica para gerar bebês que eram imunes ao vírus da AIDS. Ok, né? Não deu certo. Ficou todo mundo de cabelo em pé. Então, só para dar um toque do que vale a pena fazer, o que não vale a pena fazer. E aí tem um complemento de uma história aqui que vale a pena, já que a gente falou de abate de porcos, né? Já que a gente falou de países bacanas. Dinamarca. Eu não sabia, mas para cada dinamarquês existem 3 visons. Visons é uma criatura, parece uma lontra, parece um rato bonito, não sei. É um bicho com pelo extraordinário que você faz casacos caríssimos, certo? Certo. E não é porque tem 3 visons para cada dinamarquês, porque eles vivem na natureza felizes e contentes. Não, eles são criados como porcos são criados, eles são criados para abate. E eu comentei aqui no Radinho que algumas fazendas perceberam que os visons estavam com Covid, pasme, né, acredite você, e aí falou, bom, vamos ter que sacrificar visons. E eu comentei com vocês, que uma coisa inclusive difícil de imaginar, que eles sacrificaram 17 milhões de visons. É uau! Eu não tinha parado para pensar o que você faz com 17 milhões de visons mortos ao mesmo tempo. Não parei para pensar, falha minha. Mas o que você faz com 17 milhões? Não sei, os dinamarqueses enterraram. Enterraram, segundo eles, com precauções, longe de lençóis freáticos, né, de fontes de água, em lugares seguros. Mas parece que a coisa não foi tão bem feita assim. Vou dar um link aqui para um artigo no Estadão. O que acontece é que não só algumas covas eram relativamente rasas, e aí à medida que os bichos começam a apodrecer, eles começam a pipocar, o que não deve ser um belo espetáculo, como também há indícios que eles estejam contaminando a água da Dinamarca. Simples assim. Os fluidos vão para algum curso d'água, esse curso d'água contamina um lençol freático, ou seja, mesmo a Dinamarca consegue às vezes fazer burradas de proporções completamente bíblicas. E tudo nisso é meio desconfortável, né? Para que criar 17 milhões de visons e depois aí você tem que matar 17 milhões de visons? E é um país que eu sempre achava tão bacana, então os caras faturam com bichinhos fofos. É difícil, é bem difícil, é muito esquisito. Mas tem uma... O que mais que eu tenho para... Eu tinha comentado recentemente sobre aquela consultoria milionária, caríssima, McKinsey, que ela confessou, né, a sua participação ativa naquele escândalo dos opioides, que são aqueles remédios que provocam dependência e, eventualmente, a morte. Toda a estratégia de marketing agressiva, né, por assim dizer, disruptiva, ou seja, lá o que foi o growth hacker da McKinsey, na verdade, acabou gerando uma crise humanitária de saúde pública. Muita gente morreu e eles deram a mão à palmatória. Pois bem, tem outra história aqui, que na África do Sul eles também resolveram apoiar coisas que não deviam ter apoiado, aparentemente alguma questão governamental não muito bonita, e agora eles vão ter que pagar 40 milhões de dólares de multa. Eu acho isso lindo, eu acho isso absolutamente lindo, eu fico super feliz também porque o Google acabou de ser multado em 91 milhões de libras, o que deve ser o lucro deles em 6 minutos, Por usar cookies, não cookie biscoitinho, mas o cookie é aquela coisa de computador, né, que fica rastreando você e você fica vendo o sapato da Neto Shoes até morrer, né? Pois bem, eles, bom, a maré está mudando. Eu fico super feliz que a maré está mudando, né? Assinar, eu vou dar até um link aqui, o que, que a eleição do Biden representa para essas empresas, sobretudo para o Google. Eles deveriam estar preocupados, e com muita justiça, tem que estar preocupado. Agora, só para falar dessas gigantes completamente destrambelhadas e sem ética e sem coração, tem um review aqui na Apple de um presente que você pode dar para um inimigo, né? Por que não? É uma pulseirinha da Amazon chamada Halo, bonito nome. Halo, Halo, é uma pulseira para aquelas pessoas que são conscientes da sua própria saúde, que querem melhorar o seu bem-estar. É uma pulseirinha que ela fica não só mensurando, sei lá, coração, oxigenação, etc. e tal, mas ela ouve você o tempo todo. Então você pode inclusive ver em tempo real a avaliação que ela está fazendo da maneira como você fala, se você está sendo sarcástico, agressivo, negativo, complacente, bem-humorado, feliz, empolgante. Ela fica o tempo todo, não estou brincando, você vê no aplicativo, ela fica o tempo todo tentando adivinhar como você está se sentindo a partir daquilo que você fala, baseado naquilo que você fala. E aí depois você, obviamente, pode ver como é que andou o seu estado de humor, né, interpessoal ao longo do dia. Isso é sinistro, é a coisa mais creepy. O próprio repórter falou, acho que eu nunca vi uma coisa tão creepy na minha vida. Porque não basta, se isso fosse só um reloginho falando para mim que eu estou sendo grosseiro quando eu não estou, vice-versa, mas o que diabo a Amazon está fazendo com essa informação? Para que, que a Amazon precisa saber se eu estou, sei lá, deprimido? É para me vender mais coisas? É sinistro num nível. E, pelo amor de Deus, novas gerações que ainda não estão com o rabo preso, que ainda não tem que ficar pagando colégio caríssimo, né, de crianças mimadas cujo colégio custa 7 mil reais por mês, ou estão pagando pensão de ex-mulheres, e aí você só pensa em como que você paga as contas, não importa como. Pois bem, nova geração que de repente ainda não tem um rabo preso, por favor, não entrem nessa, né? Não sejam complacentes com isso, né? Pensem na Greta Thunberg, não sejam complacentes, né? Não abracem, não vão ao inferno, nem abracem o diabo, por favor. E aí tem uma questão, só duas. Acho que uma, essa aqui até que é bonitinha. Eu estava fuçando umas coisas da NASA, e aí por acaso eu descobri que no site da NASA tem a coisa mais nerd que eu já vi na minha vida, que é uma seção de downloads de ringtones. Como é que são os ringtones da NASA? Você pode usar como ringtone, você pode usar como qualquer outra coisa, mas tem desde o Houston We Got a Problem até ser um pequeno passo para a humanidade. Você pode baixar esses sons originais. Eu achei muito legal. Eu baixei vários, não vou fazer nada com isso. Se bem que eu me lembro que uma vez eu paguei um micaço numa reunião, acho que eu estava na Microsoft, e descobri que eu podia baixar um ringtone, que era o som que o satélite Sputnik transmitia. O satélite Sputnik, a Rússia deu o primeiro passo na corrida espacial, que deixou os americanos apavorados, né? Então, acho que a NASA, inclusive, é meio fruto disso, de uma certa maneira, porque, ai meu Deus do céu, os russos conseguiram colocar alguma coisa em órbita, a próxima coisa vai ser uma bomba de hidrogênio, né? Esse era o medo. E o Sputnik era uma bola de futebol com uns espetos, parecia, na verdade, um coronavírus. Curiosamente, a vacina russa se chama Sputnik V, interessante isso, mas Pois bem, o Sputnik ele circulava em órbita e ele mandava por rádio um sinal, um bip, pi, pi, um barulho qualquer. Eu fiquei fascinado e eu lembro que eu coloquei isso como ringtone no meu telefone, um arquivo de áudio que tinha, sei lá, uns 3 minutos de bip-bip de Sputnik, e no meio de uma reunião com um monte de gente importante, alguém me ligou e começou a tocar um bip-bip de 3 minutos que não parava nunca mais, eu tive que arrancar a bateria do telefone, foi a única coisa que eu consegui fazer. Pois bem, então você tem aqui ringtones da NASA, mas tem outra coisa que eu vi aqui que era legal, que eu queria comentar com vocês, o que que é? Isso aqui eu já falei... Ah, tem uma história interessante, cientistas estavam procurando uma baleia muito rara na costa no Golfo do México, a baleia de bico, nunca tinha visto, e o que acontece, eles acabaram tendo contato, ou seja, eles foram contatados, né? As baleias chegaram até eles, se aproximaram, 2, 3 baleias que eles nunca tinham visto. Então tudo indica que eles tenham descoberto uma nova espécie de baleia desconhecida. Como é que você não conhece, como é que você esconde uma baleia, né? Tudo bem, o mundo é grande. Mas o que é mais legal de assistir é você ver a absoluta alegria, o prazer da descoberta de cientistas que viram uma criatura que eles não podiam imaginar. Eu acho que, ah, tá aqui, ó, novas espécies de baleia na costa do México, isso é muito legal, do porquinho eu já falei, mosaicos, astecas, prêmio fóssil, o que mais falta eu comentar com vocês? Eu acho que, ah, não, tá bom, tem mais uma história, só dado tempo de eu contar? Bom, segunda-feira realmente eu não vou ter nada para contar para vocês, eu vou cantar, tá bom? Mas é um episódio muito interessante do The Compass, da BBC, se vocês quiserem ouvir no final de semana, ele tem a ver com uma questão que é bastante atual, no campo da cultura, que é a seguinte, né, o repórter, pelo visto um repórter inglês, descendente de negros, ele resolve conversar com ativistas africanos visitando museus ingleses. Então ele chega lá no museu britânico, acho que ele vai, ou no Museu de História Natural, não sei, ele vai no museu em Londres, e aí tem lá uma série daqueles displays, né, daquelas vitrines, e tem lá coisas da África. E tem lá um crânio... né, da África, mostrando as nossas origens, etc e tal, mas não fala exatamente onde foi encontrado, não conta a história toda. Ele falou, porra, peraí, isso daqui foi encontrado, eu venho de lá, isso daqui foi encontrado na Etiópia, eu sou um etíope, né, como é que esse negócio veio parar aqui? E aí ele começa a conversar com vários ativistas, e a questão é muito interessante, porque muitas dessas relíquias que estão em museus do mundo todo, pensa aí, Metropolitan, o Louvre, né, o Pergamon em Berlim, são bastante duvidosos no quesito origem. Como é que eles foram parar lá? Eles foram saqueados, eles foram roubados, eles foram comprados de maneira escusa, eles foram comprados da maneira correta, e caso a origem tenha realmente algum pecado original, né, por assim dizer, o que você faz com isso? E muitos países estão solicitando, estão requerendo que os museus devolvam. De repente a Nigéria, seja lá quem for, fala, olha, dá esse negócio para mim, isso daqui é minha história. Ah, não, mas veja bem, a gente já diga... Então, vários países do mundo estão enfrentando esse tipo de pressão das ex-colônias porque eles querem a história deles de volta. Não é uma questão simples. Né? E, inclusive, o próprio Macron, presidente da França, resolveu tomar uma atitude bastante ousada. Ele falou, não, o que não é nosso, vamos devolver. Se é da África, devolve para a África. E é interessante porque eles entrevistam um francês, que fala, não, o presidente não pode fazer isso, porque na nossa Constituição, aquilo que é patrimônio nacional, nenhum presidente pode mexer. Um cara lá, né, levantando a lei em defesa... do que não necessariamente é correto, né? Você percebe que nem sempre aquilo que é legal do ponto de vista jurídico é correto do ponto de vista moral. Ah, não, a Constituição não permite, o Macron não vai conseguir fazer isso, tal. Não é uma questão simples. Mas pelo menos ele vai visitar um museu em Londres mesmo, que é o V&A Museum, é o Victoria and Albert Museum, é um prédio maravilhoso, recomendo para vocês. Aliás, tem uma casa de chá lá dentro, simplesmente gloriosa, linda. Pois bem, ele encontra ali uma relíquia, né, só que nessa relíquia está escrito assim, olha, isso daqui foi fruto de um massacre que os ingleses realizaram contra rebeldes africanos em tal momento da história, e depois desse massacre os ingleses venceram lá os rebeldes todos, eles se apropriaram indevidamente, eles trouxeram de volta esse material aqui. Legal, legal, já é um bom começo. Contar a história é um bom começo. Contar a história é um bom começo. Essa história não é só uma história ocidental, né? A gente desconhece várias coisas da história africana. A gente não aprende na escola sobre, sei lá, os impérios na Nigéria, os impérios na Mauritânia. A gente tem uma história riquíssima, a gente tem os berbers. A gente não aprende isso. Então, quando você fala assim, coisas da África, cara, isso é de uma injustiça brutal. Mas, de qualquer maneira, é como todas as questões que eu trago no Radinho, elas são complexas, né? Não tem uma solução única, não tem uma solução universal, não tem uma solução preto no branco. Elas sempre envolvem reflexão, elas envolvem discussão, elas envolvem tudo menos esse comportamento truculento, fálico, né, de líderes, se é que você pode chamar isso de líder, né, como Trump, como Bolsonaro, que eu adoraria que a gente um dia inventasse uma vacina contra esse tipo de parasita. É a única palavra que eu tenho para esses caras, é parasita. Nós somos uma espécie parasitada, né, por criaturas sociopatas que descobriram como hackear o nosso sistema imunológico afetivo. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se, por favor, a coisa está preta. Não vamos nós nos iludir. A coisa está pior do que antes, o mundo está de joelhos, tirando, é claro, a Nova Zelândia, mas como brasileiro você não vai poder nem pensar em sair desse país que acabou de ser declarado um fóssil colossal. Um grande abraço e até segunda-feira.